Olá, galera! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque esse vídeo vai dar o que falar, eu tenho certeza, e eu acho que vocês vão sair daqui depois dessa minha conversa com o meu convidado, meio perturbados, se sentindo provocados, mas é o que eu quero causar hoje. Eu vou pegar aqui a minha colinha para apresentar o meu convidado para não correr o risco de esquecer alguma coisa. O Christian Lynch é doutor em ciência política e é professor de pensamento político brasileiro no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Christian. Eu acho que essa nossa conversa vai ser boa. Eu acho que tem chance de viralizar, hein, Christian?
Ah, assim esperamos todos, né? Tudo bom, Gabriela? Que bom estar com você aqui.
Que bom, tudo ótimo. Tenho visto aí os seus vídeos, os seus tweets, todas as suas participações. Acho muito legal. Conheci o Christian no Twitter. Alguma coisa de bom, né? Que o Twitter pode nos proporcionar. Pois é, galera, seguinte. O Christian é um estudioso de ideologias. E aí, o pessoal que está assistindo esse vídeo já deve ter pensado: pô, será que finalmente a gente vai ver a Gabriela sair de cima desse muro? Que tem um monte de gente dizendo por aí que ela fala que não é nem de esquerda e nem de direita, quando na verdade Gabriela nunca disse isso. O que eu falei foi que a gente tá num debate extremamente polarizado, preso em rótulos, e as pessoas se satisfazem com o nominho para entrar numa discussão e não se preocupam com o conteúdo que está debaixo do guarda-chuva desses nomes. O que eu digo, Christian, é que eu evito me atribuir um rótulo, porque a minha sensação é que eu vou fazer com que algumas pessoas gostem de mim a partir desse rótulo, sem saber exatamente quais são os meus posicionamentos, e que outras não me ouçam a partir desse rótulo, sem saber quais são os meus posicionamentos. E como eu quero atingir as pessoas a partir da minha opinião sobre assuntos, eu prefiro dizer: descubra você mesmo. Ouça aqui as minhas opiniões e tente me colocar no espectro político onde você acha que eu me encaixo. A minha pergunta para você é: você acha que a gente está preso nessa discussão em cima de nomes, essa discussão binária de esquerda e direita? E o quanto isso é um simplificador que não nos ajuda a progredir no debate político?
Esse é um negócio complicado pelo seguinte: o debate ideológico ele é movimentado por tcharam, ideologias. As ideologias são compostas por conceitos. E os significados dos conceitos, liberdade, democracia, igualdade, progresso, regresso, reação, o significado desses conceitos, eles são disputados pelas ideologias. Quando alguém de uma ideologia fala em liberdade, por exemplo, quando o Bolsonaro fala em liberdade, não é aquilo que um liberal democrata quer dizer por liberdade. E também não tem a ver com o que um socialista diz que é a liberdade, tá? Então, esses conceitos são disputados. Então, a conversa não é a conversa, é uma barafunda. Porque as pessoas não conseguem se entender em torno dos conceitos que elas estão mobilizando, se elas estão discutindo dentro da ideologia. Para a gente conseguir tentar falar de ideologia de maneira mais fria, a gente tem que sair das ideologias. É claro que a gente não tem como sair inteiramente das ideologias. Porque as ideologias são visões de mundo. A gente tem que suspender o juízo e tentar se afastar para olhar de longe quais são as características dessas ideologias que estão em pugna. Porque quando você está embaixo, está todo mundo brigando, ninguém se entende. Se você for de esquerda, você vai brigar com outro cara que diz que é de esquerda, dizendo que ele não é de esquerda. E a mesma coisa na direita, tá? E a mesma coisa no centro. A gente está tendo essa confusão de se você é liberal, não é, se o Guedes é liberal, não é, entendeu?
Os nomes, os termos não têm um significado fixo. Então, aquilo que é liberdade para uns não é liberdade para outros. O que eu costumo dizer para justificar essa não atribuição de um rótulo é que a gente não parte de um mesmo referencial teórico. A pessoa diz A e ela está dizendo uma coisa, mas as outras pessoas estão entendendo coisas absolutamente diferentes. Porque a gente olha para as coisas a partir da nossa bolha. E o interessante é, acho que talvez por um fenômeno agravado pelas redes sociais, a gente tem a sensação de que todo mundo está falando a mesma linguagem que a nossa, mas não é isso. A gente tem essa sensação porque a gente está dentro de uma bolha e não consegue perceber que existem pessoas com visões absolutamente distintas. Eu já vi você numa entrevista sua com o Pedro Doria, aliás, de quem eu gosto muito também, dizendo que essa coisa de esquerda e direita, binária, e que vai para uma coisa de bom e mal, é uma lógica antiga e que a gente precisaria superar isso para conseguir enriquecer o debate.
As ideologias propriamente ditas modernas, elas aparecem no final da virada do século XVIII para o XIX, quando começa a ter massa, quando começa a ter público. Porque a ideologia é a forma pela qual um cidadão numa democracia consegue se orientar politicamente. Ideologia aqui não tem, como eu estou empregando aqui, não tem o sentido marxista, de que é uma enganação, de que é uma forma de ocultar a realidade.
Olha que interessante aqui, só vou pontuar uma coisa, porque você diz, ideologia, como eu estou usando aqui, não tem o sentido marxista. A gente já viu que o próprio termo ideologia pode ter significados distintos a partir do lugar de onde se fala.
Exato. Tem dois... O conceito de ideologia tem dois significados maiores. Um é o de ideologia, que é esse que é usado no debate público pelo pessoal que está brigando. Quer dizer, a minha ideologia é aquela que mostra a verdade da política, como ela é realista, e ela está identificada com o ideal de justiça. Então, e a sua é falsa e promove a injustiça. Simplificando aqui, mas do ponto de vista marxista é esse. E esse é um negócio que foi tão bom na luta política que esse significado foi apropriado para as outras ideologias também. Para dizer que a delas é que era verdadeira e as outras que eram falsas. Mas ideologia, como eu estou falando aqui, não é nesse sentido. Ideologia é como visões de mundo diferentes que as pessoas têm no mundo democrático. O que acontece com o mundo democrático? No mundo oligárquico, você se orienta politicamente não só pela concepção de justiça, mas também pela experiência. A gente chama isso de política como prudência. É o que a gente tem um pouco no nosso cotidiano micro. No trabalho, por exemplo, você sabe o que é certo, o que é errado, mas você também está há algum tempo na empresa, conhece a sua profissão, e você vai andando, vai tateando, vai sentindo as pessoas, você vai sendo orientado pela experiência. Quanto mais velho você fica, mais experiência tem. Mas você lê também, você estuda, né? Isso não é possível no mundo democrático. Por quê? Porque o mundo democrático tem que resolver o que é a política, como a política deve ser. São milhões de pessoas que não têm experiência política. Elas não podem ser vereadoras, deputados, senadores. Não tem um cargo para todo mundo. Então, nesse sentido, a ideologia é uma coisa boa, porque ela serve de um simplificador da realidade e te permite se orientar e votar de acordo com os seus valores, os seus sentimentos, né? Então, nesse sentido, ela é uma coisa boa, porque sem ideologia não era impossível ter democracia. Tá? Então, compreendido isso, aí a gente tem uma primeira possibilidade de entender as ideologias, que é pelos lugares que elas ocupam. Existe esquerda, existe direita? Existe. Isso aparece na Revolução Francesa, todo mundo sabe. Esquerda e direita é um antagonismo, é uma posição binária que funciona melhor em tempos de profundo antagonismo. Guerra civil, né? Não é à toa que ela aparece na Revolução Francesa.
E,
né?
Contando
blocos muito bem determinados em época de guerra.
E ali, na Revolução Francesa, a esquerda aparece como um pensamento que hoje não é o de esquerda. Então, o significado também muda ao longo do tempo, né?
Esquerda e direita não tem conteúdo próprio. Esquerda e direita são lugares onde você está na discussão política. E os lugares não têm conteúdo fixo. Esquerda e direita varia conforme as circunstâncias. A gente pode pensar a política em termos de direita e esquerda? Pode, mas a gente tem que pensar como lugares. Você só vê esquerda e direita se você estiver na Lua. Aí você olha para baixo e só vê esquerda e direita. Conforme você vai descendo, você vai percebendo que os lugares são um pouco mais complexos. Quando você desce da Lua para a atmosfera, você percebe que tem esquerda, centro e direita. E quando você desce mais um pouco na atmosfera para chegar, sei lá, a 1 quilômetro de altura, ou um pouquinho mais, né? Muito pouquinho, 10 quilômetros de altura, você começa a ver, na verdade, que dentro de cada um dos três existe uma subdivisão. Então você vai ver que o centro é dividido em centro-direita e centro-esquerda. Você vai ver que a esquerda é dividida em esquerda moderada e extrema esquerda. E você vai ver que a direita também é dividida, que é dividida em direita moderada e extrema direita. Esses extremos não são compatíveis com democracia, mas os outros todos são compatíveis com democracia. Então esses são os lugares possíveis. Agora eu vou botar as ideologias dentro das caixinhas. Não, o que a gente tem hoje, você tem liberalismo no centro, e ele pode ser mais para a direita ou mais para a esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Uma distinção entre liberalismo democrático e um neoliberalismo, que é conservador. A gente tem, no quadradinho do socialismo, o socialismo moderado, na verdade, é uma social-democracia. Né? O governo do Lula, na verdade, era social-democrático. Tá? Dando só um exemplo aqui, assim como o governo Fernando Henrique era liberal-democrático. E você tem a extrema-esquerda. A extrema-esquerda eram aqueles governos bolchevistas, tipo União Soviética, comunismo real. Né? A versão possível de hoje é o Maduro, é o chavismo, por exemplo. Tá? O bolivarianismo, alguma coisa assim. E na extrema-direita, você tem uma direita que é conservadora, mas que é compatível com a democracia. Mas você tem também a extrema-direita, que aí é o fascismo. Então, eu acho que por aí a gente já está instalando, né, as ideologias dentro das caixinhas. E a gente já complexifica um pouco o cenário para poder começar a conversar sobre essa questão de o que é esquerda, o que não é, o que é liberalismo, o que não é. Né? Então, você pode usar os termos direita e esquerda, mas depende de que altura você está dizendo, de que distância você está se referindo. A gente pode dizer que existe direita e esquerda hoje no Brasil? A gente pode dizer. Né? Mas a gente está olhando de longe. A gente dividiria a esquerda e a direita com quem é contra e quem é a favor do governo Bolsonaro, nesse ponto de vista. Mas isso é muito pouco.
Mas é porque também a gente tem um governo bem para lá da direita.
Exatamente. Ele flerta, ele fica na divisa ali entre a extrema-direita, ou direita radical, né? E o conservadorismo moderado. A julgar pelo que os aliados do governo sempre dizem, os militares, o vice-presidente, na verdade, o governo seria um governo conservador que se faz de extremista para conseguir cavar pelo populismo 30% de voto. Né? Ah. Mas isso é outra conversa. E o seguinte também, assim, lá de longe, se isso é tudo esquerda e direita, o centro-esquerda é esquerda. Então você, Gabriela, é esquerda, entendeu?
Olha o Christian me colocando no espectro político, dando a resposta que o Brasil está curioso para saber. Antes da gente falar desses campos, eu quero te propor o seguinte, porque você diz pra gente, eu tenho dois extremos que extrapolam o campo democrático, porque autoritários. Mas eu tenho dentro ainda do campo democrático um pensamento de esquerda, um pensamento de centro, que cai para centro-esquerda e centro-direita, e um pensamento de direita, que são pensamentos legítimos. E eu acho legítimos e democráticos, numa democracia que é democracia porque plural e porque aceita divergência. E eu acho isso muito interessante porque eu vejo o debate de esquerda e direita, hoje em dia, tal como posto nas redes sociais, eu tenho um pouco de receio dessa demonização do outro lado, colocando como inadmissível tudo aquilo que não sou eu. Principalmente porque isso tende para um pensamento que é extremista. Se a gente não aceita divergência como divergência legítima, se o nosso debatedor, ainda que pense diferente, é visto por nós como inimigo, a gente tem falado muito dessa lógica do inimigo, a gente sai do espaço democrático, né?
Aí a gente tem que pensar o que é democracia. O que é democracia? Quando a gente fala democracia, de novo a gente vai cair num problema do conceito que tem significados disputados. Quando o Bolsonaro fala democracia, não é aquilo que o Lula quer dizer com democracia e não é aquilo que o Fernando Henrique quer dizer com democracia. Vamos descer de novo. Democracia é visto da Lua, agora vamos descer. Né? Quando a gente chega na atmosfera, democracia é democracia liberal. Essa democracia que a gente conhece, né? Da Segunda Guerra Mundial para cá, ela é uma democracia liberal. E quando a gente vai descer a 10 quilômetros da superfície da Terra, a gente pode dizer que isso aí, né, é um Estado de direito democrático. Então já tem três elementos aí. Você fica no meio, um tem um, agora tem dois, agora tem três. A gente está falando da democracia não como a gente gostaria que ela fosse, mas o que a democracia tem sido desde a Segunda Guerra Mundial para cá, que é o Estado de Direito Democrático. Aí você percebe como é que as três ideologias cabem dentro da democracia e o que não cabe dentro da democracia, dentro de cada uma delas, não diria, mas dentro do socialismo e dentro do conservadorismo. Tá? O que a gente tem, se você está de acordo com tentar manter isso que historicamente existe já há uns 70 anos, é Estado de Direito Democrático, através da experiência, você pode ser de esquerda e dizer que, olha, isso é porcaria, isso também é reacionário, quero outra coisa. Eu não estou discutindo do ponto de vista da teoria da justiça, da normatividade, estou discutindo empiricamente o que a gente tem aí. E que está sendo ameaçado. Então, o Estado de Direito Democrático. Quando é que o Estado representa nessa equação da democracia? O Estado representa o valor conservador. O Estado é a primeira instituição que aparece. O Estado aparece quando? Ele começa a ser criado no século XVI, no século XVII. Para acabar com a guerra civil. Então, a primeira forma de conservadorismo é o absolutismo. Que o valor central do conservadorismo seja a autoridade. Preservação da ordem, preservação da vida e preservação da autoridade. Por quê? Porque você tinha guerra civil, você tinha que ter uma autoridade forte para submeter os homens, para submeter os seres humanos, acabar as brigas, acabar com as brigas religiosas. Então, aí você tem a construção do Estado Nacional. E aí você tem essa primeira forma, repito, de conservadorismo, que é a defesa da autoridade. Conforme a modernidade vai avançando, esse Estado cria uma sociedade civil de base nacional. Essa sociedade civil começa a dizer que é ela que tem que governar e não aquele cara com a coroa na cabeça que está lá em cima. Aí você vai chegando no século XVII, final do século XVII na Inglaterra, mas o grosso é século XVIII. E eles começam a ter uma exigência de que esse Estado se torne um Estado de direito, ou seja, um Estado limitado. Essa sociedade civil começa a dizer que existem duas instâncias, que na verdade são a mesma, é como se fosse uma moeda com dois lados, que precisa de liberdade para existir. Então, do lado político, você tem a nação ou a sociedade civil, e do lado econômico da moeda, você tem o mercado. A sociedade precisa de autonomia, o mercado precisa de autonomia. Autonomia relativa, né? Não é autonomia absoluta. Aí você tem a conversão desse Estado em Estado de Direito. E aí eu já falei, quem faz esse movimento são os liberais.
E por isso que os liberais surgem como um pensamento de esquerda, que se contrapõe à direita na época conservadora, né? Ainda hoje, mas assim, como a gente está conversando com um público muito amplo, as pessoas vão dizer, como assim? Mas o liberal era de esquerda? É porque você tem um...
No tempo que não tinha socialismo, ele era esquerda.
Exatamente.
E o que eu digo é, e quando depois de um tempo você tem essa mentalidade que surge mais associada ao pessoal que foi, opa, peraí, eu tava ali pensando que os liberais representavam aqui os meus interesses, mas de repente eu vejo que eu tô me lascando, eu preciso de uma ideologia pra mim. Aí o pensamento socialista se coloca na esquerda, chuta o liberalismo ali pro meio, pro centro.
Dizendo que é tudo direita. A gente tem que entender também como é que esse negócio de esquerda e direita funciona no discurso das próprias ideologias, que elas funcionam diferentemente. Conservadorismo e socialismo sempre dizem que não existe meio. Os inimigos dos conservadores são sempre subversivos, socialistas, comunistas. Os adversários dos conservadores. A esquerda, eles pegam os liberais e amalgamam com a esquerda. E a esquerda faz a mesma coisa em tempos de intempérie.
Quem tá lá no extremo
quem
da direita...
Quem não é socialista é de direita.
Não, liberal e socialista é tudo do mesmo tipo. Só que é tudo esquerda. Um absurdo. E uma galera mais aqui na esquerda olha também pra lá e fala, o quê? Vocês estão falando que tem diferença entre aqui e aqui? Não tem, não. Tudo a mesma coisa. Tudo direita. É isso?
Esse esquema binário é um esquema de fácil compreensão, né? Então você diz assim, porque parece campo de futebol. Você tem um time de um lado, tem um time do outro. Você tem o bem do mal, tem o mal do outro. Então é uma coisa que é fácil de entender para as pessoas. Não sou eu que estou querendo complexificar. É a análise da ordem, do mundo ideológico, que é complexa. Só que a gente não consegue ver isso de dentro da própria ideologia. Então, só para terminar, então você tem o Estado vira um Estado de Direito. Os conservadores, aí aparece a divisão dentro da direita. Os conservadores se dividem entre... Tem um pedaço da esquerda conservadora que vira liberal, adere ao liberal e vira conservadora liberal. E você tem a extrema direita que fica reacionária e não aceita o governo constitucional e representativo. Aí, dentro do liberalismo, no século XIX... O que acontece? O liberalismo, ele tem sistema representativo, mas ele é oligárquico. Pouca gente vota no século XIX. Né? Isso tem um liberalismo econômico, que vinha em antagonismo ao mercantilismo, que era a política econômica intervencionista do absolutismo. E o que vai acontecer? O processo de democratização vai crescendo, esse é um processo social, é um processo econômico, a riqueza vai crescendo, classes que não se interessavam por política passam a se interessar, começam a achar que a situação delas é injusta, porque que elas não podem votar. Por que o trabalhador é menor do que o aristocrata, do que o burguês? Então, você começa a ter uma pressão e aí aparece o movimento socialista, né? E começa a fazer pressão nos liberais e nos conservadores também. O que acontece? Os conservadores batem o pé, os liberais se dividem também, né? Então, o que acontece? Vai ter os liberais que vão ficar liberais democratas, que vão ser favoráveis à entrada de novos atores na cena política, trabalhadores, mulheres, jovens, gente de outras religiões, né? Gente de outras raças.
Saindo para a esquerda ali.
Isso, eles vão comprar esse negócio, mas você vai ter um pessoal que não vai aderir. É o pessoal que vai querer, porque eles querem manter o liberal. Por que que acontece? Aí o problema é a economia. Os liberais, democratas, eles dizem o seguinte, olha, o importante é o Estado de Direito, é preciso ter liberdade para todos. Mas o cara que é miserável não tem como exercer os direitos civis dele. O cara que é miserável, por que adianta ter direito de ir e vir? Você não tem dinheiro para pegar o ônibus que vai do Flamengo até Copacabana. O Estado tem que intervir minimamente para garantir os direitos civis e políticos desse sujeito. Para o liberal democrata, o liberalismo econômico é uma questão contingente. Ele pode ser liberal econômico ou não ser, dependendo das circunstâncias. Ele pode admitir mais intervencionismo, menos intervencionismo. O ponto central para ele é a democracia. Democracia liberal. Esse é o pessoal que fica na centro-esquerda. O pessoal que fica na centro-direita do liberal que não vai é o liberal que não quer intervenção do Estado na economia. Isso já no final do século XIX. Não quer. E eles reformulam o liberalismo para dizer que eles que são os verdadeiros liberais e que os liberais democratas, na verdade, eles são socialistas disfarçados. A gente já sabe quem é que está aparecendo aí, né? São os neoliberais. O neoliberalismo não aparece com o mito Mises, com o Hayek, isso é conversa fiada, ele parece um Spencer no final do século XIX. Que é essa ideia de que um liberalismo que não tem liberalismo econômico não é liberalismo, é socialismo disfarçado. É uma conversa que vem até hoje. Então você tem esse pessoal dos liberais que não aderem. Aí a gente fica com o quê? Ó, já temos dois, e agora vamos para os outros dois. A esquerda aparece. Você tem a esquerda no começo ela é revolucionária, num segundo momento, né, é Marx, coisa da revolução, num segundo momento aparece o movimento revisionista e diz, olha, é social-democracia. Social-democracia vira um socialismo compatível com o Estado de Direito. E aí aparece, né, Estado de Direito democrático, aparece o lado democrático. Através da coisa da inclusão. Quem fala em democracia fala em participação. Aumento da participação, né, e a busca por mais igualdade social. Então você fez um equilíbrio aí. Quem ficou de fora da democracia? No campo da extrema-direita, os reacionários. No campo da extrema-esquerda, os socialistas radicais revolucionários que vão virar os bolcheviques. O que acontece? Aqueles reacionários da extrema-direita, eles vão se adaptar com o tempo também. Eles são religiosos, não aceitam a modernidade, não aceitam o Estado de Direito. Não aceita a ciência. Opa, já estamos sacando que é esse pessoal aí. Não aceita a ciência, né? Não aceita a universidade laica, não aceita o ensino que não seja religioso. Esses caras se adaptam. Eles viram fascistas no começo do século XX, como reação à Revolução Russa. E hoje, né, de 20 anos para cá também, eles também viram ou neofascistas ou viram essa direita radical que está aí. Eles são herdeiros uns dos outros. Tá? Então aí a gente já consegue ter as seis ideologias, as seis na caixinha, as relações delas com as democracias mais ou menos explicadas.
Achei maravilhoso. Mas então vamos formar a nossa régua. A nossa régua dos seis espaços. Começando pela esquerda. Eu divido a esquerda em quais campos?
Extrema esquerda, esquerda moderada. Esquerda moderada, social-democrata. Extrema esquerda é revolucionária, anarquista, bolchevista.
Beleza. Aí eu passei para o centro. No centro eu tenho qual divisão?
Centro-esquerda, os liberais-democratas, e do centro-direita você tem os neoliberais.
Legal. Vamos dizer, então, que aqui a gente tem os liberais-democratas como liberais de esquerda e na centro-direita a gente tem os liberais caminhando para os neoliberais?
O liberal, naturalmente... O liberal, naturalmente, ele pode ir um pouco mais para a esquerda ou para a direita de acordo com as circunstâncias. Mas tá. Você tem um tipo de cara que diz que é liberal... Está sempre na direita, tá? Ele não oscila, porque ele é dogmático. Porque esse cara é o neoliberal. Tudo isso é muito complicado de discutir. A gente teria que entrar dentro de cada um dos quadrados para discutir. Né? Isso aqui é um arcabouço de arquétipos.
Cara, nós já evoluímos muito, Christian. A gente saiu de esquerda e direita para seis lugares. A gente já tá...
Mas repara o seguinte, é uma questão de distância que você tá olhando o debate. Quando a gente olha de perto, são seis. Quer dizer, são dois que viram três que viram seis.
Então, esquerda e direita, que vira socialismo, liberalismo e conservadorismo, que agora a gente está dividindo. Então, a gente já dividiu na extrema esquerda, na esquerda democrática, social-democracia. A gente foi para o liberalismo de esquerda e liberalismo de direita, como os liberais democratas e os neoliberais com as complexidades que o Christian já falou. E aí, quando a gente vai para a direita, a gente tem o quê?
Ah, aí que tá. Você tem o conservadorismo liberal ou moderado. Para fora você tem a extrema de direita, tá. Né, que é fascismo, ou é o legitimismo, o tradicionalismo lá de trás, entendeu?
Então,
e aí as caixinhas estão completas. Elas não são congeladas também. O liberalismo vai se adaptando com o tempo. Até o reacionarismo vai se adaptando, o socialismo vai mudando, porque as circunstâncias são mutáveis. Você tem certos núcleos ali que são invariáveis, entendeu? Uma característica do neoliberalismo é que é o seguinte, o liberal democrata, ele tem uma relação contingente com a economia, mas não tem relação contingente com o Estado de Direito, com a democracia. O neoliberal é o contrário. O compromisso dele é com o liberalismo econômico. E a relação contingente dele é com a democracia.
Então, olha que legal. Entendeu?
Então, por isso que vai ter neles top.
E é por isso que você coloca os liberais democratas na esquerda e esses neoliberais na direita. Porque o que você está falando é, a partir disso eu tenho uma preocupação mais substancial com os direitos dos indivíduos, entendida a liberdade como a liberdade de todos e uma liberdade que precisa ser assegurada pela ação do Estado. Se esse é o meu compromisso principal, eu vou para a esquerda. Mesmo que eu admita em determinadas circunstâncias uma maior liberdade do mercado. Agora, se o meu compromisso inegociável é com a liberdade dos mercados e eu esteja disposto a transigir em relação ao direito individual das pessoas, aí eu vou mais para o campo da direita.
Aí você é neoliberal, aí você é de direita. Você é conservador.
Legal.
Nesse sentido. O liberal democrata, dependendo do contexto, pode ser favorável ou não ao liberalismo econômico. O que não é o caso dos outros.
Dentro do modelo que a gente tem, que é esse modelo de democracia liberal do pós-guerra, A gente espalha as ideologias dentro desse espectro democrático segundo essa régua que a gente falou. Então, excluindo a extrema esquerda, excluindo a extrema direita pela incompatibilidade com a ideia democrática, a gente fica com o socialismo democrático, divide os liberais entre liberais de esquerda e liberais de direita, e tem os neoliberais ou os conservadores liberais ali no campo da direita.
A gente pode botar pessoas nas caixinhas. Vamos botar os famosos nas caixinhas? Extrema esquerda, revolucionária, etc, etc. Luiz Carlos Prestes foi o líder histórico do Partido Comunista. Pelo menos o discurso era. Embora a prática dele não fosse. A prática dele, na verdade, era mais social-democrata. Era um negócio mais chegado no trabalhismo, era um comunismo incremental. A prática não... Quer dizer, houve momentos em que ele ficou mais revolucionário. Mas já que a gente tem que pegar alguém, vamos botar ele lá. Pode pegar estrangeiro também, bota lá o Fidel Castro, põe Lenin, põe o Kropotkin, que era anarquista. Bakunin, esses caras lá, ok? Extrema. Na social-democracia, você tem quem? O movimento trabalhista brasileiro é social-democrata. Então, se você tem, por exemplo, o Getúlio, do segundo mandato, da década de 50, estava ali. Jango estava ali. Lula está aí. Né? Boulos está aí. Mas, no fundo, é o partido. O PT é um partido social-democrata. Você tem um ou outro lá dentro, mas a prática dele. Ah, não, mas tem Fulano que. Não interessa Fulano. Ah, mas ele diz que o Maduro. Não estou preocupado com o que diz e o que não diz. Estou falando que o governo deles foi social-democrata. Tá? A prática, o cotidiano, foi social-democrata. Ciro Gomes, social-democrata. Agora vamos para o centro. Liberal. Fernando Henrique Cardoso é liberal. Liberal-democrata.
Então, para você, o Fernando Henrique Cardoso está na esquerda.
Assim, esquerda colada no centro. A esquerda mais próxima da direita.
Tem gente na esquerda que vai dizer para você que isso é um escárnio. Que o Fernando Henrique Cardoso é nitidamente um cara de direita.
O Fernando Henrique foi presidente, só tinha PSDB e PT.
É então, lógico.
Ele era direita, entendeu? Pela lógica, ele era direita. Porque você não tinha conservador. Os conservadores tinham vergonha de dizer que eram conservadores. O presidente do PFL, que hoje é o DEM, era o senador Jorge Bonhausen. Só que perguntaram para ele qual era a ideologia do PFL, que era o partido que tinha sido PDS no regime militar. Sabe o que ele disse? Isso era o partido de centro. Como não existia nada à direita dele, a gente tinha um sistema partidário, então, muito engraçado se você acreditar na autodesignação dos políticos. Porque a gente tinha um partido de esquerda, tinha partido de centro e não tinha partido de direita. Como é que você pode ter centro e não ter... Aí, de volta, a questão dos lugares. Centro e esquerda tem conteúdos mais ou menos móveis, dependendo das circunstâncias. Né? Então, se você não tem Bolsonaro em 1990, quer dizer, como força política, em 1995, 1998, você pode até dizer que, desse ponto de vista, o Fernando Henrique era direita. Mas você não tinha conservador.
Mas hoje em dia você colocaria ele nesse campo da esquerda próximo do centro, que é o liberal-democrata.
Quer dizer, mas ele foi liberal econômico. Mas não era antes. E hoje provavelmente também não seria pró-liberalismo econômico como ele foi em algum momento. Aliás, ele foi mais otimista no primeiro mandato do que no segundo. A respeito desse negócio de liberalismo econômico, entendeu? É isso que eu falo de relação contingente. Os liberais lá, que falei da UDN, não eram liberais econômicos, né? Então você tem Fernando Henrique Cardoso, o ministro Luiz Roberto Barroso é um liberalão, tá aí também, desse campo liberal-democrata, né? Coisa bem... Gabeira, tá fácil entender que lugar é esse agora, né? Não é complicado. Mireia Leitão tá ali também. Aí a gente vamos cruzar o Rubicão e vamos pra direita. A gente tem os neoliberais. Bom, adivinha quem são os neoliberais, né? É fácil. Todos aqueles que se dizem liberais, mas estão ali aos tapas e beijos com o presidente Bolsonaro. Né? Paulo Sim. Guedes.
Sabe o que eu gosto? É uma galera que se diz liberal, mas está preocupada só com a própria liberdade, né? Porque quando você fala da liberdade do outro, aí...
Então, os neoliberais, de Paulo Guedes, o pessoal que tá no governo, com Roberto Campos, tá? O avô e o neto. Mais para trás, Eugênio Goudin, que foi o principal neoliberal do século XX do Brasil. E a gente pode ir lá para trás. Campos Salles era neoliberal. O ministro da Economia dele, que era Joaquim Murtin, era neoliberal. Da época, que era o Spenceriano. A gente pode dizer uma coisa até engraçada. São Paulo tem essa coisa muito forte do neoliberalismo desde sempre. O Partido Republicano Paulista era um partido, no fundo, era um partido neoliberal. Com todas as características que ele tem. Então, o liberalismo paulista não é só isso, mas tem essa pegada forte também. Aí, agora, vamos para direita propriamente dita, né? Sair desse centro aí, embora eu tenha minhas dúvidas, esse negócio de neoliberalismo de centro, aí existe, discute depois. A gente vai no campo do conservadorismo liberal, aí você tem o moderado e tem o outro, por exemplo. Quem era conservador moderado? Pô, conservador moderado era tanta gente. Né? A gente tem... O Dutra era conservador moderado, né? Falando de presidente, O Império tem a porção. É difícil até falar aqui, porque ninguém mais lembra o nome dos caras do Império, mas José Bonifácio era um cara desse. Tá? Para lembrar só os nomes de história do Brasil. O PSD era o Partido Conservador Liberal da Terceira República. Tem uma piada que diz o seguinte: o Getúlio criou o sistema partidário com duas mãos. Com a esquerda ele criou o PTB, com a direita ele criou o PSD. Né? Então o PSD criou o partido. O Juscelino Kubitschek era um conservador liberal. O Juscelino era conservador. Era. Ele era conservador. Liberal. Mas aquele era sorridente. Enfim. Mas ele, você vai ver, a política social dele é um desastre. Aí vocês conseguem ver que o conservador liberal também não é o cara que morde. Mas o Rodrigo Maia estava numa posição ali de conservador liberal. Então esse é o campo do conservadorismo liberal. Aí você começa a ir para a zona cinzenta que vai dar na direita radical e na extrema direita. Esse é o campo em que a Bolsonaro, obviamente, é o grande representante. É por isso que ele está sempre limítrofe ali, né?
E aí, já que a gente está falando em complexificar, o Bolsonaro, que a gente estava falando do conservador liberal, o Bolsonaro, coitado de liberal, não tem nada, né, gente? Quem acreditou nessa cilada aí?
Não, pois é, não, mas assim, achava que ele é liberal econômico, né? Isso aqui é engraçado. Enfim. Triste demais.
O povo acreditou que ele fosse algo que ele nunca foi, que é um liberal econômico, e duvidou que ele fosse algo que ele sempre foi, que era um autoritário.
É, estatista. Tem o Bolsonaro ali, tem a família dele ali, tem o Daniel Silveira ali. Quer dizer, é um pessoal que é o seguinte, como eles querem mandar...
Você errou o nome dele. O nome do deputado é Daniel... Como é mesmo o nome dele, ministro Alexandre?
Pois é. Aí você tem esse pessoal todo lá da nova direita que tá lá, Olavo de Carvalho. O caráter reacionário dele é muito mais claro. A coisa religiosa, a crítica da modernidade, a crítica dos costumes. Ali ele é um reacionário arquetípico. Né?
Tá.
Quem são os reacionários na história? Todos os católicos ultramontanos, aqueles bispos da questão religiosa do Império, Dom Vital. Os católicos que reaparecem na década de 20 e de 30, da Jackson de Figueiredo, Tristão de Ataíde. Depois o mais moderno, Gustavo Corsão. Tá, esse pessoal todo é um pessoal já reacionário. Né? E aí, modernamente, o reacionarismo, quem deu o corte moderno do reacionarismo é o Steve Bannon, é o trumpismo. E aí você tem uma adaptação desse reacionarismo católico antigo para um negócio um pouco mais complicado, que é isso que a gente vê aí, que no Brasil a gente chama de olavismo. Mas, na verdade, isso é o Steve Bannonismo, do ponto de vista internacional, não que o Olavo seja igual a ele, não é. Afinidades óbvias dentro do mesmo quadradinho. E aí você acaba. Como o Bolsonaro quer atrair o voto de quem quer ditadura, mas não pode, ele não pode dizer abertamente que quer ditadura, mas ele tem que ficar flertando com esse negócio de ditadura o tempo inteiro para manter o gado animado. Né? Então, ele fica flertando sempre na fronteira. Ele fica ali, não, eu sou um democrata, aí atravessa a rua, mas isso não é o regime que eu gostaria. Então ele fica de propósito, atravessando a divisa
não
toda.
Tá lezinho, né?
É, mas ele é isso aí, a direita radical. A direita radical é a direita que no fundo é extremista e quer fingir que quer compor com a democracia. Né? E aí a gente acabou já os grandes personagens das nossas ideologias.
Eu achei, Christian, que o nosso papo foi ótimo. Queria te agradecer muito a participação e eu espero que a gente consiga fazer um movimento de fato.
A gente não vai conseguir sair tão cedo.
Vou me despedir da galera, dizendo, claro, para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilharem o vídeo com seus amigos, acompanharem essa nossa série de vídeos, deixarem o like de vocês, sugerirem outras abordagens, convidados que a gente pode trazer aqui, os comentários estão aí para isso. E eu sugiro também que vocês acompanhem o Christian nas redes deles. Eu sei que o Christian tem cursos para quem quiser se aprofundar nos assuntos sobre os quais ele leciona. O Twitter dele é muito legal, já disse para vocês, foi lá que eu o conheci. E a partir do Twitter eu fui encontrando as colunas, os textos, mas enfim, vocês podem aproveitar porque ele produz muito conteúdo de qualidade. Valeu, galera! Tchau, tchau!
Tchau, tchau!